Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Hoje, 25 de agosto, iniciamos o nosso trabalho. Durante um bom tempo, a obra O Estrangeiro, de Albert Camus, ambientada na Argélia, não muito distante daqui, ela trouxe várias referências, luzes, ilustrações sobre o existencialismo, que naquela época ganhava os horizontes com vários autores importantes, entre eles o próprio Camus. Estávamos na década de 40 e o mundo conhecia um dos capítulos mais difíceis até então. A obra de Camus é lida como, na ocasião e nas décadas seguintes, como trazendo um homem que não acreditava em mais nada, que não tinha mais referenciais, que não se importava, que, desiludido, achava que a nossa vida, a nossa existência, só poderia ser lida e compreendida a partir de um elemento, o absurdo. Era assim que eles tinham o entendimento sobre a questão. Com o tempo, com a vida, com a forma como as coisas passaram a modificar, isso teve outras leituras, outras orientações, outros entendimentos. Agora, na nossa época, isso ganha ainda outros horizontes para além daqueles. E veremos um desses horizontes importantes nos nossos dias. Inicialmente, algumas palavras sobre essa obra, O Estrangeiro, de Albert Camus. Essa obra, ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, ele apresenta o personagem, as amizades desse personagem e tudo o que leva até o incidente que vai colocá-lo na prisão. E o incidente poderia ter sido evitado, mas pela maneira como ocorre, né, um homem puxa uma faca em direção ao outro, havia o sol, ele estava cansado, ele interpretou aquilo como um ataque. Pode ter sido um ataque, de fato. Ele, então, estava armado, puxa o revólver e atira. E atinge de maneira fatal o outro. Mas ele não para aí. Ele continua atirando. Atira mais 3 vezes. Então é preso e vai a julgamento. E o livro é bastante insidioso no que vai se passar até a sentença, ele é condenado à morte. Na segunda parte do livro, o personagem de Albert Camus está na prisão e é a partir dali que ele faz as reflexões. Toda a primeira parte ele mostra um referencial existencial de contexto, de situações, alguém que aqueles dos senhores que leram recentemente esta obra ou que a leram nos últimos 10, 15 anos, talvez não tenham entendido com a radicalidade com que a obra era tida, por exemplo, nos anos 50, nos anos 60. Talvez tenham visto uma pessoa dos nossos dias que já não acredita em muitos dos valores, que já não busca muitos dos valores humanos, que procura apenas não se chatear muito na vida, procura ter levar as coisas de maneira mais tranquila, que, ou seja, mudou o modo como esse personagem frequenta os nossos dias. Hoje nós o encontramos em muitos lugares, de muitas formas. Já não é mais alguém que vai impactar como foi nas décadas de 40, 50 e 60. No entanto, na segunda parte, quando ele faz aquelas reflexões a partir do que houve, e vocês lembram, o livro começa com a morte da mãe do personagem, ele é chamado até lá, e ele não se mostra nem um pouco chateado ou comovido ou qualquer outra coisa dessa natureza. Parece que ele não se importa com isso. o que é um elemento que o Albert Camus coloca na narrativa para nos mostrar a perspectiva a partir do qual esse personagem vai se construir. Na segunda parte da obra, nós o reencontramos. Agora ele está preso. E é para lá que nós vamos, como uma ilustração da nossa oficina de hoje, porque há muitos elementos aqui importantes para os nossos estudos. Vamos então à segunda parte da obra, quando o personagem está preso, ok? Ele diz, fui interrogado, toda a obra está na narrativa da primeira pessoa. Ele conta para nós, os outros que vão aparecendo falam por eles mesmos, literalmente. Fui interrogado várias vezes imediatamente após a minha prisão, mas todos eram examinações formais quanto à minha identidade e assim por diante. No primeiro deles, que ocorreu na delegacia, ninguém parecia ter muito interesse no caso. No entanto, uma semana depois, quando fui levado ao magistrado examinador, percebi que ele me olhava com curiosidade distinta. Como os outros, ele começou perguntando meu nome, meu endereço e ocupação, a data e o local do meu nascimento. Então, ele perguntou se eu havia escolhido um advogado para me defender. Eu respondi que não. Não pensei nisso e perguntei se era realmente necessário que eu tivesse um. Por que você pergunta isso? Ele disse. Eu respondi que considerava o meu caso muito simples. Ele sorriu. Bem, pode parecer simples para você, mas temos que cumprir a lei e se você não contratar um advogado, o tribunal terá que nomear um para você. Me tomou de surpresa isso. O fato de que as autoridades olhavam para detalhes desse tipo. E eu disse isso a ele. Assentiu e concordou que o código era um dos melhores já elaborados. No começo eu não o levei muito a sério. A sala em que ele me entrevistou era muito parecida com uma sala de estar comum, com janelas, com cortinas e uma única lâmpada de pé sobre a mesa. Sua luz caiu na poltrona em que ele me fez sentar, enquanto seu próprio rosto ficava na sombra. Eu havia lido descrições de tais cenas em livros e, a princípio, tudo me parecia um jogo. Depois da nossa conversa, eu dei uma boa olhada nele. É aquele homem alto, feições limpas, olhos claros, profundos, um grande bigode grisalho, abundante cabelo, quase branco como a neve. E ele me dava a impressão de ser inteligente e, no geral, bastante simpático. No dia seguinte, um advogado veio à minha cela. Apesar do calor, eu estava usando uma camisa de manga. Ele usava um terno escuro. Depois de depositar sua maleta na minha cama, ele se apresentou e acrescentou que tinha lido o registro do meu caso com maior cuidado. Sua opinião era que precisaria de manejo cauteloso. Mas havia toda a perspectiva da minha saída. Estava colocando então que no outro dia o advogado vai até lá. Bem, esse contexto, essa narrativa, não corre o risco de cansar o leitor? Em Albert Camus não há esse risco. E não há esse risco por alguns elementos que agravam o texto. À medida que, vejam, ele estava na praia caminhando, aquele homem apareceu, já havia um contexto de incômodo anterior a isso, e o homem desembainha uma faca, aponta, assim pelo menos ele interpreta, ele atira várias vezes. Para o contexto, para a situação, era uma situação no qual ele seria logo encaminhado para a liberdade e essas coisas ficariam para trás. E ele não estava. Ele realmente não estava se importando muito com isso, não. Agora, essa indiferença dele, e que pode parecer que, puxa, mas ele tirou a vida de um ser humano. Só que toda a narrativa encaminha como se ele estivesse se defendendo diante de uma situação na qual um incômodo já vinha crescendo. E quando, então, o Albert Camus abre toda a segunda parte do livro, E agora, mostrando como ele entendia tudo isso, o leitor começa gradativamente a ter uma surpresa. Por quê? Aquela indiferença, aquela opacidade diante da vida, aqueles elementos que levam a uma apatia existencial diante de coisas que anteriormente tinham um grande valor, tudo isso, e lembrem que a obra é lançada na França durante a invasão, né, nazista aos franceses, e por uma dessas coisas do destino, a obra foi liberada. O regime nazista não via um perigo nessa obra e deixou passar um verdadeiro cavalo de Troia, como depois se revelaria. O fato é que o Albert Camus nos mostra aqui que a própria sociedade dos homens tem uma maneira de ser muito parecida com o personagem que atirou naquele homem. A maneira como ele chega, ele é preso, como ele vai lidar com o advogado que o defende, com o juiz, o magistrado com quem ele conversa, com os outros personagens que entrarão aqui, com as reminiscências, com a maneira como a obra abre com a morte da mãe dele, ele se mostra completamente indiferente a isso. Nós vamos tendo a impressão de que ele é quase um espelho dessa sociedade. Essa sociedade que vai julgá-lo. Uma sociedade que foi conivente com uma série de elementos e que, no fundo, também parece não se importar tanto com o que houve, mas que precisa manter uma certa aparência. E isso Camus mostra ao longo de várias páginas. Várias páginas. Nós estamos diante de um contexto no qual este homem será condenado imediatamente, logo em seguida, à morte. Mas quem o condena, sob vários aspectos em Camus, está em xeque. Quem o condena sob vários aspectos em Camus precisaria também se defender diante de vários elementos tão graves quanto isso que aconteceu. E como filósofo que Camus era, ele coloca isso como uma grande interrogação, quase como se perguntasse ao leitor, o que vamos fazer a respeito de coisas assim? Não é? E aí tudo se esvazia do sentido, caindo no existencialismo da época. Hoje nos convida a outras reflexões, para além daquilo que havia então. Sentado na cama, ele disse que eles estavam investigando minha vida particular. Eles descobriram que minha mãe morreu recentemente em um lar de idosos. Consultas foram feitas. E a polícia de lá informou que eu havia mostrado grande insensibilidade no funeral da minha mãe. Você deve entender, disse o advogado, que eu não gosto de ter que questionar você sobre um tal assunto, mas isso tem uma importância. E a menos que eu encontre alguma forma de responder à acusação de insensibilidade, ficaria incapacitado em conduzir a sua defesa. E é aí que você, e só você, pode me ajudar. Ele continuou perguntando se eu sentira pesar por aquela triste ocasião. A questão me pareceu estranha. Eu ficaria muito envergonhado se tivesse de perguntar a alguém uma coisa dessas. Respondi que nos últimos anos eu perdi o hábito de perceber meus sentimentos e mal sabia o que responder. Eu poderia sinceramente dizer que gostava muito de mamãe. Mas, na verdade, isso não significava muito. Por favor, considerem o que Camus está fazendo aqui. O advogado diz para ele, olha, você não pode chegar diante de um tribunal de pessoas e dizer que não sentia nada, que estava indiferente. Ora, mas essa sociedade, os que vão observar o que houve, não, a busca não é pela verdade? Ou, pelo menos, a busca não é para entender o que houve, tentar reparar na medida do possível certas coisas que podem ser reparadas e outras que não podem encaminhar da melhor maneira? Pois essa sociedade vem e diz a ele, olha, você não pode defender tal coisa, não pode aparecer dessa maneira, não vai ficar bem. É essa sociedade que vai definir a vida deste homem? e desta maneira? Isso seria um caso isolado? Ou isso seria algo maior, mais amplo? E vejam, ele responde, este homem que está sendo acusado, ele parece responder da maneira mais sincera. Não é? Ele diz, eu não tinha mais contato, não. Por que ele deveria demonstrar qualquer coisa? Essa identificação com o leitor causa uma série de elementos existenciais contrastantes. E Camus não vai parar aí. Todas as pessoas normais, acrescentei, depois da reflexão, tinham mais ou menos desejado a morte daqueles que amavam, em algum momento ou em outro momento. Mas o advogado me interrompeu, parecendo muito perturbado, e me disse, você deve prometer-me a não dizer nada desse tipo no julgamento, ou ao magistrado ou ao examinador. Eu, para satisfazê-lo, prometi, mas expliquei que a minha condição física, em qualquer momento, influenciou meus sentimentos. Por exemplo, no dia em que assisti ao funeral, eu estava exausto e meio acordado. Então, na verdade, eu mal me dei conta do que estava acontecendo. Vejam, ele busca a verdade. Ele está colocando para esse, mesmo percebendo a má fé com que este outro está se portando, ele continua colocando a verdade dele. Ele não está omitindo o que houve. E, de fato, foi isso que aconteceu. Ele estava confuso, estava cansado. O sol batendo na cabeça dele, ele pode ter até imaginado o que estava acontecendo. Ele prossegue dizendo ao advogado, eu poderia garantir-lhe uma coisa, que eu preferia que a mãe não tivesse morrido. Vejam como ele coloca em relação a ela. Depois, ele prossegue dizendo, o advogado estava descontente. Isso não é o suficiente, ele me disse, com secura. Depois de pensar um pouco, ele me perguntou se eu poderia dizer que naquele dia eu mantive meus sentimentos sob controle. Não, eu disse, isso não é verdade. Ele me deu um olhar muito esquisito, como se eu tivesse revoltado. Em seguida, informou-me em tom hostil, que em qualquer caso, o chefe do lar, dos idosos e alguns funcionários seriam citados como testemunhas de acusação. E concluiu dizendo, poderia criar isso uma reviravolta muito desagradável para você. Quando sugeri que a morte de minha mãe não tinha ligação nenhuma com a acusação do meu crime, ele simplesmente respondeu que essa observação mostrava que eu nunca tinha tido contato com a lei. Logo depois disso, ele saiu, parecendo bastante irritado. Gostaria que ele tivesse ficado mais tempo e eu pudesse ter explicado que queria sua simpatia. Não que ele fizesse um trabalho melhor em minha defesa, mas, se é que eu posso dizer espontaneamente, eu pude ver que eu lhe dei nos nervos. Ele não podia me expulsar e, naturalmente, o irritava. Uma ou duas vezes tive a ideia de garantir a ele que eu era igual a todos. Após uma pequena falha técnica, retornamos. Então, ele estava colocando que ele gostaria, vejam a situação dele, quando parece uma pessoa, uma criatura completamente indiferente a tudo, o Camus vai nos mostrando que não é de fato isso que se passa. Vejam, ele gostaria de ter amizade desse advogado, ele estava se sentindo sozinho, provavelmente desorientado com tudo que estava acontecendo, estava tentando na medida do possível, e isso é grotesco, dado o que aconteceu, mas na medida do possível colaborar. No entanto, a postura que a sociedade coloca, a maneira como as coisas se passam e que não constituem, pelo menos em Camus, não uma exceção, vão chocando cada vez mais este que acompanha o que está acontecendo. Porque, vejam, se é essa forma com que uma história é reconstituída, com que fatos serão apresentados, pela maneira como serão apresentados, para causar determinada impressão, pró ou contra, então nada mais daquilo que poderia valer como um valor de profundidade quanto a questões como estas está aparecendo. Temos questões existenciais muito graves aqui. Ao se comportar desta forma, uma sociedade dá a uma pessoa como este homem que está em julgamento um depoimento muito triste, fazendo parecer que as coisas se equivalem e não é disso que se trata. Fui levado de novo, no mesmo dia, ao gabinete do magistrado examinador. Eram 2 da tarde, dessa vez a sala estava inundada de luz. Havia apenas uma fina cortina na janela, extremamente quente. Depois de me convidar a sentar, o magistrado me informou, em um tom muito educado, que devido às circunstâncias imprevistas, meu advogado não pôde estar presente. Eu deveria ter o direito, acrescentou ele, de reservar minhas respostas às suas perguntas até que meu advogado pudesse comparecer. Contudo, eu respondi que eu poderia responder por mim mesmo. Ele apertou um sino em sua mesa e um jovem funcionário entrou. Bem, eu raramente tenho muito a dizer, então naturalmente eu fico de boca fechada. Ele sorriu, como na ocasião anterior, e concordou que essa era a melhor das razões. Em qualquer caso, acrescentou ele, tem pouco ou nenhuma importância isso. Bom, o magistrado disse que estava interessado era nele, no que ele, nele de fato, e ele não entendeu o que, que isso quer dizer. Então o magistrado disse, olhe, há várias coisas que me intrigam com o seu crime. Tenho certeza de que você vai me ajudar a entendê-lo. Quando eu respondi que realmente era bem simples, ele me pediu para lhe dar um resumo do que eu fiz. Bom, aí ele já tinha contado algumas coisas, né, sobre o que houve na praia, a briga, e ele repassou tudo de novo, cada frase, e descreveu inclusive o corpo deitado na areia. E quando ele contou isso, o magistrado disse para ele, ótimo, sendo, se referindo à descrição e não ao crime propriamente. Eu estava cansado de repetir a mesma história. Eu senti como se tivesse falado tanto, nunca falado tanto em toda a minha vida. Houve outro silêncio, ele se levantou e disse que gostaria de me ajudar. Ele havia se interessado no meu caso e, com a ajuda de Deus, ele faria algo por mim. Mas, primeiro, ele deve fazer mais algumas perguntas. Bom, estava ali o escrivão, aí o magistrado continuou. E o magistrado perguntou para ele algo que intrigava todos que tiveram contato. Por que você disparou 5 tiros consecutivos? Eu pensei um pouco. Em seguida, expliquei que eles não eram todos consecutivos, que eu disparei 1 no início e os outros 4 depois de um curto intervalo. Por que você fez uma pausa entre o primeiro e o segundo tiro? Parecia ver novamente o clarão pairando de novo diante dos meus olhos, o brilho vermelho da praia, sentindo aqueles jatos de impulso das balas ardentes. Dessa vez eu não respondi. Por que você continuou atirando em um homem prostrado? Eu não encontrei nada para responder. O magistrado passou a mão pela testa e repetiu num tom diferente. Eu pergunto de novo a você, por quê? Eu insisto que você fale, que me conte. E eu ainda permaneci em silêncio. De repente ele se levantou, caminhou até um armário de arquivos, abriu uma gaveta e tirou de lá um crucifixo de prata que ele estava acenando ao voltar para a mesa. E aí ele tem uma conversa com este homem e o magistrado se mostra um homem aqui que, pelos padrões de época, tem uma dignidade, pelo menos nesses encontros com ele, iniciais, e pergunta para ele se ele sabe quem é que estava naquele crucifixo. Ele responde que sim. Mas essa conversa, essa tentativa de trazê-lo para valores históricos que nortearam durante muito tempo a humanidade, não parece surtir efeito com este homem. Ele não consegue relacionar mais essas coisas. parece que muitos elementos ficaram quebrados ao longo da vida. E quando ele fala em elementos como Deus e outros, é como se estivesse falando para o vazio. Ele não consegue associar mais esses elementos. O magistrado, depois de muito conversar com ele, diz: eu nunca em toda a minha vida eu conheci uma alma tão endurecida como a sua. Todos os criminosos que vieram antes de mim até agora choraram quando viram este símbolo do sofrimento. Você não. E ele disse que quando ele ouviu isso, o impulso dele foi de responder: não choraram porque eram criminosos, mas ele resolveu não falar nada, nada diante disso. Ele conta que visitou muitas vezes outras do magistrado e que o advogado acompanhava, que faziam esses interrogatórios, mas que ele não tinha respostas, ele não sabia o que de fato havia acontecido. E ele não teve respostas. Certas situações na vida promovem coisas que, quando são feitas, por vezes a pessoa não tem o que dizer a respeito. Ou ela não se reconhece na ação que fez. Ou ela não sabe, talvez tenha dado uma resposta que achou conveniente, mas foi desproporcional. Tal qual uma pessoa que se vê num filme, ou numa gravação, ou numa carta, e não se reconhece naquilo que está ali. E isso aparece cada vez mais claramente. Quando eles, então, depois, mais tarde, no tribunal, falam sobre o estrangeiro, é aí que ele realmente tem grandes interrogações, porque ele ouve sobre ele mesmo e diz: eu não sei de quem é que eles estão falando, tanto aquele que o defende quanto aquele que o ataca. E de como conseguem dizer tantas coisas a partir de pequenos fragmentos que muito pouco dizem respeito a ele. O que somente faz aprofundar a solidão, o desamparo e o ceticismo em relação a uma sociedade que assim se comporta. Ele não julga essa sociedade, ele não olha para ela com o ar da censura e do julgamento, mas com o ar de quem já não, de quem desistiu, de quem acha que as coisas talvez sejam assim mesmas. Eis uma inspiração muito importante para os nossos dias, para a nossa época. Que nossas instituições procurem olhar para cada pessoa como pessoa, que procure o exemplo, que procure as melhores premissas. Eu sei que, dizendo assim, isso fica solto no vento, no ar. Mas se desejamos uma sociedade melhor, uma sociedade com horizontes mais amplos, não é apenas o cidadão e não são apenas as instituições, mas um trabalho conjunto, muito trabalho que temos aí para os próximos dias, para os próximos anos. Convido a lerem na íntegra essa obra, uma obra filosófica importantíssima ainda nos nossos dias, de Albert Camus, O Estrangeiro. Agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, quinta-feira, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, uma história inspiradora. Alguns dos senhores terão aula agora às 19 horas. Enquanto isso, faremos a correção aqui da transmissão de internet. Muito obrigado, uma boa noite, pessoal. Tchau.